Salve, galera! Estamos em mais um DailyCast depois de alguns meses, não é isso mesmo, Eduardo Pires?
Alguns meses, alguns anos, alguns séculos, não sei, faz muito tempo, cara.
É, o tempo passa diferente de acordo com onde você está. Tipo, se você está no Acre, provavelmente não faz tanto tempo assim.
Já dizia Albert Einstein, o tempo é relativo e buracos negros existem.
Essa aí é do Stephen Hawking, mas enfim... Estamos aqui pra falar sobre um filme? Não. Uma série? Não. A gente voltou pro podcast pra falar sobre o quê? Pra falar sobre coisas que nós odiamos, porque a gente não pensou em nada demais, e quando a gente se junta pra conversar é só pra falar sobre coisas que nós odiamos, então a gente só tá mantendo a rotina.
A real é que quando a gente se junta pra falar sobre qualquer coisa, sempre sai merda, então se a gente for divulgar tudo isso... A gente vai acabar sendo preso.
Ah, então, Pires, a gente tem que já combinar agora que a gente vai citar nomes? Não vai.
Não vai, com certeza.
Apesar de que a gente sempre acaba
Salve,
citando.
Salve, professora de gramática aí que tá
Ai,
sempre...
caralho, cala a boca, cala a boca. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What? 6 o'clock already? Yeah, man. Então, né, eu vou começar aqui falando uma coisa que eu já odeio. É quem coloca uva passa no arroz e hortelã no suco de abacaxi.
Cara,
que é ódio familiar.
Uva passa em qualquer coisa.
Não tem, né, cara?
Não necessariamente no arroz e não necessariamente no Natal. A uva passa em qualquer coisa, velho.
Sim, é um negócio tão asqueroso, uva passa. Não sei quem inventou essa parada. Mas, mano, eu não consigo entender qual é a pira de comer um negócio que tá podre. É lixo aquilo, lixo.
Pior do que comer uva passa é ela existir e tu poder fazer piada com ela. Do tipo, tudo passa, até a uva passa.
Ah, não, cara.
Isso é o que me deixa sinceramente irritado.
Piadinha com comida é um negócio chato, né? Qualquer piadinha com comida é um negócio chato. Ah, é pra ver ou pra comer? Não, é pra te tomar no cu, filha da puta.
É paçoca. Paçoca no teu
Nossa,
rabo.
Nossa, mano. O humor tá no teu sangue. O humor tá no teu sangue.
Eu nasci com isso já, cara. Desculpa.
Outra parada de questão de comida é folha de louro no feijão, cara. Não, não faça isso.
Ah, mas na feijoada fica bom. Bah.
Não fica bom, cara. É uma folha. É lixo.
Ah, para. Aí
por que
tem
que
uns que discordar nesse ponto.
Não, então vamos discutir aqui, porque a gente concordou na uva passa e na hortelã, né? Hortelã no abacaxi.
Hortelã
Se bem que hortelã no abacaxi é interessante, né? Hortelã no abacaxi
é
não é tão ruim.
É interessante, mas eu não gosto de suco de abacaxi também, então é... Meio que combinar algo que eu não gosto com algo que eu não gosto também, então...
Mas folha de louro no feijão, cara, é tipo... É tu colocar um mato ali e dizer que
dá
tá gostinho.
Dá um sabor a mais, vai.
Não dá, cara.
Dá sim.
Eu nunca senti a diferença. Nunca.
Tu nunca sentiu?
Nunca.
Então tá.
É sempre aquela merda que eu vou lá comer, né? Tem um feijão bonitinho. Daí eu dou aquela colherada, porque nunca é garfo, né? Aquela colherada, vem aquele pedaço de folha e vai na tua boca.
Mas,
daí
não, mas aí é que você foi juvenil e não conseguiu separar a folha do feijão. Você tem que fazer isso previamente já.
Meu amigo, quando eu vou comer... Eu tô pouco me cagando pra ficar separando comida. Porque eu aprendi desde criancinha que isso é falta de educação.
Certo.
Então, eu quero comer a parada. Mas então, a conclusão é o quê? Folha de louro tá certo ou tá errado?
Folha de louro tá certo.
Então tá bom. Folha de louro tá certo. Puxa um ódio aí, puxa um ódio teu.
Eu tenho... Eu tô... Eu conheci uma pessoa. Conheci uma pessoa uns 3 meses aí. E pessoa super interessante, não sei o que, tudo mais. Falamos que não ia citar nomes, né, João?
Ah, eu tô indo muito.
Mas tem um problema, cara, que essa pessoa, ela adora chá. A gente vive no século 21 e tem gente que bebe chá. O que você acha sobre isso?
Sabe o que é? Esse tipo de pessoa é o famoso gringo wannabe.
Gringo wannabe, exatamente.
É o famoso cara que ele quer a Inglaterra.
Queria ser inglês.
Chada
assim, queria ser inglês.
É, exatamente. Esses bandos de gringo wannabe. Eu sou contra, cara. Gosto de chá até um certo ponto.
Eu gosto do chá quando...
Mas então, vamos analisar a anatomia do chá. O que que... Qual é a diferença de um chá para uma água?
Exatamente, não tem diferença nenhuma, cara. O chá, o que que ele é? É uma água colorida. Que nem cor tem direito.
Sim, aquele cor de xixi do caralho. Eu acho que chá tá totalmente errado. É aquela parada assim... Ah, eu tenho aqui uma folha. Eu tenho... Não, o primeiro pessoa que inventou o chá. Vamos pegar um índio. O índio tava lá... Ver um bando de folha, e se eu amassar isso aqui, jogar uma água quente em cima e tomar, vai dar uma pira legal.
É a mesma pira do chimarrão, cara. O chimarrão, o que que ele é? Ele é um chá.
Eita.
Só que é um chá que você toma com mais classe, digamos assim. Você tem que ter a cura.
Caramba,
você tem que ter
tudo. Aí tu me complica, né?
Por quê?
Falar de chimarrão, a gente mora no sul e fala mal de chimarrão.
Tem que falar mal de chimarrão, cara.
Ó, eu não tomo chimarrão, engraçado que eu não tomo chimarrão, mas eu tô defendendo chimarrão e eu tomo chá e eu tô falando mal de chá. Eu não tô entendendo, cara.
Cara, eu não posso defender chimarrão ao ponto que tem esses gaúchos que descem aqui pra Santa Catarina no litoral, nas férias, e vem pra praia... Pega uma cadeirinha de praia, senta e fica bebendo aquela merda num calor infernal de 40 graus.
É isso.
Como é que você pode apoiar o chimarrão quando tem indivíduos que fazem isso?
Isso dá medo mesmo. Ah, então, isso é uma parada que é verdade, cara. Tá um frio... Um frio. Tá um calor do demônio na praia. Pessoal lá na... Pô, e os caras tomando chimarrão, parada quente. Eu já não gosto de chimarrão por causa disso, eu acho muito quente. Parece que, não sei, parece que bebida pra mim tem que ser mais gelada, sabe?
É,
pra mim,
eu tenho um problema,
mais gostoso.
Eu tenho um problema com bebida quente, na real. Até café, cara. O café eu gosto de beber ele não quente, eu gosto de beber ele morno, assim. Tanto que minha mãe faz café de manhã e eu prefiro beber ele à tarde, porque à tarde ele tá quase gelado.
É, eu acho que questão de bebida... Eu... Café e chá eu gosto de tomar mais quente. Café com leite até. Mas, no geral, eu gosto de bebida mais gelada, se eu puder escolher. Até no frio eu prefiro bebida gelada, sabe? Ah. Tipo, tomar uma coca, uma água com gás, bem gelada.
Certo, então... A gente tem ódio por... Chá, chimarrão e... Folha de louro. Mas folha de louro tá
folha
certo.
Folha de louro.
Folha de louro tá certo.
Mas o chá também tá certo, cara.
Pô, a gente vai voltar na discussão do chá, cara.
Não, vamos pular pra próxima, então. Uma coisa que eu odeio é quem fica gravando podcast mexendo no celular, né, Pires?
Não tô mexendo no celular.
Mas eu sei que no último tu ficou fazendo isso.
Fiquei.
Que a gente falava contigo, tu tinha um delay de 10 anos. Pra responder a parada. Ah, não, verdade, gostei. Pantera Negra? Legal. Gostei do Batman também.
Não tava falando do Batman?
Não, cara, não é porque é negro que é o Batman, o uniforme preto do Batman. É o Pantera Negra, porra.
Pô, vocês têm que me avisar antes de gravar, cara.
Comida, cara, é um negócio que, no geral, já dá muito ódio, né? Porque cada um tem um ritual, cada um tem uma parada. Tu pode ver, todo mundo tem um ritual pra na hora de comer. De algum modo, assim, um modus operandi.
Sim. Qual que é o teu?
Tipo... Eu não consigo ver pessoa deixando comida no prato. Isso me dá um ódio, cara.
Olha, eu não vou te dizer que eu... Não é que eu não consiga ver. Eu acho meio desagradável, assim. Mas tem situações que você não consegue evitar, né? Aquele dia que você vai na padaria, pede um bolo que tá super delicioso ali na vitrine. Aí você pede o bolo e tá com aquele gosto de barato. Um negócio não muito interessante, assim. Aí você vai deixar no prato.
Mas não existe isso, cara. Não existe isso. É a partir do momento que eu fui criado com minha mãe falando: você não é pra deixar comida no prato. Então eu vejo alguém deixando, porque eu não deixo. Eu não deixo, ali que eu não deixo. Eu tô explodindo ali, cagando pela orelha, mas eu vou comer o bagulho. Daí eu vejo a pessoa deixando comida no prato. Parece, sabe, vem um fantasminha assim atrás de mim: não deixa comida no prato. Não deixa comida no prato. É uma parada até meio doentia, né?
Que você tava falando aí de deixar comida no prato, mas aí eu lembrei de outra situação. sempre que a gente vai no shopping, ali na praça de alimentação pra comer, e quando a gente vai sentar e tem bandeja na mesa, tá ligado?
Uhum.
Eu me irrito profundamente com isso, e eu juro que se eu visse quem foi que deixou aquilo ali, eu ia sair na mão com o cara, porque não tem problema você pegar a bandeja e levar até o lugar ali onde fica as tiazinhas da limpeza. Porque todo mundo faz isso, e tipo, acho que é uma ajuda que você tá dando, né?
Mas não vai ser eu que vou tirar o emprego da nossa querida senhorinha que está ali limpando, né, cara? Eu vou deixar na mesa, famosa teoria econômica de jogar pedra em todos os vidros pra gerar emprego. Essa teoria com muito fundamento, né? Então eu tô ali cagando na mesa pra depois a tiazinha vir e limpar.
Tá, eu já...
No
já
fim você não percebe? No fim você não percebe que eu sou só um agente.
Já entendi.
Não, não vai ser derrubado. É que eu quero justificar minha babaquice.
É, exatamente. Você tá sendo... Eu quero
justificar minha babaquice.
Menos babaca, cara. É só isso. Então, você que tá ouvindo, terminou de comer
dizer...
no shopping, pega o seu bandeja e leva pro lixo. Seu babaca.
Você que tá ouvindo agora, você que tá almoçando sozinho, tá olhando pra direita, tem a loira com a morena, as mais gatas do teu colégio, mas você não vai lá falar com elas porque você é um loser. Ouve agora, cara. Você quer ficar com elas? Bota tua bandeja no lugar certo.
Exatamente.
Essa é a mensagem que eu dou, né, pra gente concluir essa parte.
David Cash tornando o mundo um lugar melhor pra se viver. É isso aí.
Exatamente. Eu imagino, cara, aquela galera, sabe? 1984, todo mundo ouvindo a mesma parada, levantando nesse exato momento, pegando todas as bandejas e colocando no lugar.
Seria muito bom se a gente tivesse uma audiência da hora. Triste!
Já que a gente entrou no assunto de shopping, e shopping é um lugar que a gente tem quase tudo que a gente odeia, né? Tem comida, que boa parte do assunto relacionado à comida a gente pode desenvolver algum tipo de ódio. E tem outra coisa. Pessoas. Acho que pessoas é o grande problema da humanidade. É acabar com as pessoas que... Vai dar tudo certo. Quer ver? Tem problema de racismo? Acaba com todas as pessoas do mundo. Vai ter racismo?
Eu não vou concordar com esse radicalismo aí. Eu acho que pessoas são sim um problema. O maior problema que a gente tem hoje são as pessoas, mas não é acabando com as pessoas que a gente vai acabar com as pessoas, entendeu? Isso me dá nervoso,
nervoso, nervoso. Vocês estão ouvindo o Davecast?
Já quero falar outro ódio aqui que tu já me lembrou. O politizado. Eu não posso falar nada que o maluco politizado vem dizer que não concorda com o radicalismo. E eu não estou citando nomes, tá?
Na moral, você vai atacar assim? Sorrateiramente?
Claro, pô. Claro.
Beleza, beleza.
Um programa sobre ódio, tu acha que eu não ia atacar alguém? Você não vai nem se defender, só vai aceitar meu ódio.
Eu só vou aceitar, cara. Eu não tenho...
Caraca, você é fraco. Você é fraco. Isso que eu digo, você é fraco. E nesse assunto de pessoas, uma coisa que eu odeio é a família feliz. No shopping tá entupido de família feliz.
É aquele pai que vai levar a filha, sabe, pra dar uma volta, compra um McLunch feliz, depois passa e compra um sorvete, depois eles vão no parquinho brincar com aquelas fichinhas que custa R$5.
Isso é o de menos, cara. O que me incomoda é que você tá andando ali e o corredor do shopping é um corredor grande, passa... Um caminhão ali, não passa? Um carro?
Passa dois caminhões tranquilamente.
É, se for pensar nos dois lados.
Exato.
Mas daí tu vai passar e a família feliz faz o quê? Faz uma barreira. Todo mundo decide mostrar o amor em público, todo mundo dá as mãos e faz, sabe aquela barreira?
Isso me irrita
com as mãos?
Muito, cara. E não é nem só com família, cara. Qualquer pessoa que anda na minha frente mais devagar... Eu acho que devia existir uma lei pra pedestre do mesmo modo que existe a lei pra carro, cara. Você quer andar devagar, vai pra direita, mano. Eu quero passar rápido na esquerda.
Eu imagino você andando e dando tapa na nuca da pessoa. Sabe, vai pra direita, filha da puta. Cara, mas essa família feliz, se você faz parte dela, demonstra seu amor em casa. pare de ficar querendo se mostrar que você ama sua família em público, porque fica feio, cara.
Em público e no Facebook, cara.
Outra parada, Dia das Mães.
Dia das Mães no Instagram. É um dia maravilhoso, sabe por quê? Você vê todas aquelas menininhas de 15 anos que chega na escola falando mal da mãe, porque a mãe não deixou ela ir pra balada. Aí chega o Dia das Mães, o que, que as menininhas de 15 anos fazem? Vem cá, mamãe, vamos tirar uma foto. Aí ela posta no Instagram e fala: minha guerreira, heroína, como viveria sem você? Nossa, que mãe maravilhosa. Nunca falei mal.
Exatamente, cara. Esse é um ponto extremamente delicado, porque eu acho que o Dia das Mães é o dia mais chato no Instagram. O pessoal tava reclamando aí que tinha um negocinho de responder pergunta. Cara, nada é mais chato que o Dia das Mães. Nada. Nada supera essa parada. Todo mundo ama sua mãe. Todo mundo tem a melhor mãe do mundo. Todo mundo, ninguém tem problema.
No Dia das Mães.
Tu sabe que no fim isso aí... É. Passou no próximo dia? Mãe... Posso ir fumar nargas na casa do Otavinho? Não. Ah, mas mãe, que eu te odeio, que eu não sei o que, que você é a pior mãe do mundo, porque não deixa eu fumar meu narga. Vai dizer que não é assim.
Narga nem faz mal, meu, é só vapor.
É, daí a gente já tá entrando numa outra parada, né, cara? Drogas que não fazem mal.
Eu não vou passar pano pra narguile, eu não gosto de narguile, eu não gosto de nenhum fumo. Mas... Olha aí o que é.
Olha aí! Ah, tá certo, pô? Tem que... Tá
não,
se soltando
pô,
agora? Tá parando
nada.
De querer passar pano?
Nunca passei pano pra nada, inclusive sempre critiquei quem fumava qualquer coisa, inclusive pedra. Se fumar pedra, para, por favor.
Eu conheço um guri que eu estudava com ele ano passado, não é nada meu, nem
parceiro.
Colega, nem amigo, nem nada, graças a Deus. E ele pegava. E ele pegava e levava.
Sim.
Ele levava pra escola um. Sabe esses canetão com tinta?
Sei, sei.
Não esses de quadro, mas um que tem uma tampinha no fundo. E ele abria a tampinha no fundo e sugava a tinta e dizia que tava fumando, cara.
Mas é que é igual aquela conversa que a gente já teve.
É uma pira de outro planeta.
Lembra da conversa sobre cigarro é cool? Que é uma parada que, tipo, o fumo sempre foi uma parada de status social.
Exato.
Assim. Desde o século 17, pá. Sim, sim, mas o que eu digo
é
como...
Ah, com certeza antes, cara. O fumo é muito mais antigo
social,
que isso.
Assim, as pessoas que fumavam eram, tipo, pessoas de alta classe... Estavam sempre com o seu cigarrete na boca. E o tabaco
uhum.
sempre foi muito cultivado. O tabagismo sempre foi,
sim.
foi visto como... como, sei lá, como... Não como playground, eu não sei definir a palavra certo, mas... O tabagismo sempre foi cool. Antigamente. E meio que essa moda tinha passado, assim, uns anos
uhum.
atrás. Você via, quem fumava era seu tio de 45 anos frustrado com a vida. Ou, sei lá, sua avó de 60 que já tava prestes a morrer mesmo e daí ela não se importava. Mas aí voltou essa parada de anos 70, anos 80. O pessoal voltou a usar All Star e se vestir com calça rasgada. E meio
Sim.
que resgataram essa parada do cigarro é cool também de novo.
Sim. Exatamente, cara. Tanto que eu acho que é aquela teoria dos ciclos, assim. A moda, ela é muito baseada sobre... Ó, agora é negócio já mais complexo. A moda é muito baseada no que os hipsters usam. Então, o que, que o hipster usava, sei lá, 5, 6 anos atrás? Maconha.
Roupinha colorida. É, tá. Entendi. De substância, tá.
É. Não, também... Uhum. Vem com a roupa também. O hipster... Ele usava maconha, ele se vestia diferente e ninguém fazia isso. Daí todo mundo começou a fazer isso.
Todo mundo
virou todo mundo. E o que o hipster faz? Para de fumar maconha e vai pro cigarro. Porque agora o que a gente tem, além do gringo wannabe, a gente tem o 18s wannabe. Que muita gente aí agora quer se vestir nos 80, né? Tanto que depois que a Netflix viu esse mercado de uma galera que curte a nostalgia, e é muito engraçado que quem mais curte a nostalgia é quem não viveu a época.
Eu falo mal desse pessoal, mas eu me incluo dentro desse ciclo aí do pessoal nostalgia que nunca viveu a época. Porque, cara, eu gosto de Fusca, eu gosto de Kombi, eu gosto dessas paradas, e eu ouço rock, se não for de 2000 pra baixo, se pá, eu acho que eu nunca ouvi, mas enfim, é uma parada que, tipo, eu levo como meu lifestyle, só que não ao extremo como essas pessoas do cigarrete levam, tá ligado?
Não, mas é diferente, cara. É muito diferente porque você já estuda guitarra há muitos anos, você tem, tá ligado? Não foi de uma hora pra outra. Tem gente aí que eu conheço, que conheci no começo do ano, era pessoa do K-pop. Eu amo K-pop, eu adoro K-pop, K-pop lovers, BTS, Better Than Sex.
Sim.
Tá ligado? Tudo assim, do nada. Um mês depois, agora eu sou anos 80 wannabe. Eu amo os anos 80, eu fumo cigarrinho. E eu vou falar, cara, eu nunca falei mal, assim, de cigarro. Eu acho que entre cigarro e maconha, eu vou de cigarro. Eu vou de cigarro.
É um ponto aí que a gente pode fazer até um podcast sobre, cara. Só sobre fumo.
É, fazer um batalha de crossovers. Exatamente, né? Porque a gente entende
não,
muito
com
sobre isso.
Dois adolescentes de 16 anos sabem mais do que qualquer um sobre cigarro e maconha.
Até porque a gente convive com isso todo dia. E o cigarro, eu vou te falar, cara, eu acho que ele traz aquela parada. Tipo, tá tendo uma entrevista. Eu sei porque eu já vi isso, né, no YouTube. Tinha entrevistas com filósofos nos anos 90, 80. Daí o entrevistador fazia uma pergunta. E o cara, em vez de ficar aquela cara de bunda, tipo, eu não sei responder, ele pegava, dava aquela tragada rápida no cigarro, dava uns 10 segundos e respondia a pergunta. É muito mais estiloso, é muito mais interessante. Mas hoje em dia, isso virou meio, parece que um tabu, tá ligado? Fumar, nem filósofo agora pode, essa porra. E eu vou dizer, você falar com uma pessoa enquanto fuma um cigarro é muito mais estiloso. Visto aí pelos filmes,
é
tu
questão,
pode ver,
né,
que é
cara?
Muito mais estiloso.
I wanna be cool, entendeu? Você quer ser estiloso, cara. Mas assim, cara, eu sou contra cigarro, sou contra o fumo. Até porque tenho aí um parente que se ferrou muito por causa disso. Né? Tá no estado meio mal por causa disso.
Ah, sim.
Mas, assim, foram anos e anos de usando, mas... Enfim, é uma parada que você não consegue parar, porque a nicotina pega e pega pesado. E... Enfim, cara, você se torna uma pessoa meio chata também, né?
Sim, sim. É tudo questão de perspectiva, né, cara? Porque também conheço gente que fuma não sei quantos anos e não morreu, tá ligado? É muito controverso ainda essa questão do cigarro. Cara, sabe uma coisa que eu odeio? Quem tem muitos amigos, os famosos super amigos. Você vai falar com a pessoa e isso aqui... Eu acho que a pessoa tem a chance de ouvir esse podcast, hein? Isso aqui é indireta,
olha, é uma indireta
mas
bem indireta,
na testa.
Real, toma esse socão na cara aí e para de
bem
soltar.
Direta. Você vai falar com a pessoa... Ah, porque eu comprei um tênis novo, o meu Nikezinho aqui. Olha que legal, gente. A pessoa vem, olha pro meu tênis com aquela cara de desprezo e fala... Ah, mas eu tenho um amigo que compra um Air Jordan... Daí você vai, tem o site. Ah, galera, ó meu site, eu faço podcast. A pessoa olha com desprezo e fala: ah, mas meu amigo tem um amigo que tem um canal no YouTube com 500 bilhões de vistos. Cara, você é muito chato.
É aquela famosa pessoa que conhece todo mundo, né, cara? Se você falar que foi num bar, ele fala, não, eu conheço o dono desse bar. Você fala que comprou um carro, ele fala, não, mas eu conheci... Você comprou um Ford, ele fala, não, eu conheci o Ford, o cara que fez esse carro.
É, o Henry Ford. É.
Tipo, o maluco já teve em todas as eras geológicas e todos os anos da história e conheceu todo mundo e ainda conhece todo mundo e sabe de tudo. Mano, você é chato, cara. Não dá pra falar com você.
Cara, você não pode simplesmente concordar ou ficar quieto, mas não, você sempre tem que ser o melhor. E às vezes não é nem a pessoa que é melhor, porque a pessoa é uma merda, né? Sempre é uma pessoa uma merda, mas ela conhece todo mundo. Ela conhece todo mundo de mais importante. O que eu acho que muitas vezes também é mentira, porque quem tem boas, tipo, tem bons contatos, é que nem de boas amizades no sentido de boas amizades mesmo, mas quem tem um bom networking... No fim, ela acaba se sendo uma pessoa bem-sucedida, né? A gente vê que muita gente aí sobrevive de networking.
Ah, com certeza.
Puxa um aí, Pires.
Eu odeio ficar doente agora. Porra. Não é nem, tipo, doente. É que eu tô meio gripado. Só que eu tenho um probleminha, chama sinusite. Pra quem não sabe o que é sinusite, você fica com o nariz extremamente trancado por dejetos que seu corpo produz. E você não consegue respirar de noite, cara. Parece que toda hora você acorda com uma vontade imensa de morrer. Foi só um comentário aí.
Se eu te disser que o meu truque até agora pra pensar nas coisas tem sido... Eu penso em você, Pires, e eu começo a pensar nas pessoas à sua volta e eu vou fazendo as ligações e eu acho alguma coisa que eu odeio. Se tu fizer isso comigo...
Ah, então chegamos à conclusão que você me odeia.
Não é que eu te odeio. É que você é meu ponto de referência no mundo pra achar coisas que eu odeio. Você é tipo um radarzinho, sabe? Então pensa em mim e pensa em... Começa por mim. Alguma coisa que eu faço que tu odeia.
Eu odeio...
Eu já imagino algumas.
Eu odeio gente que se acha trapstarzinho. Igual tu, cara. Chega,
eita,
chega
nada
no rolê
ver. Agora...
só no rap. Entendeu? Meus argumentos acabaram. Isso me dá
nervoso. Vamos puxar mais algumas últimas coisas. Uma coisa que eu odeio é o telemarketing. Isso é o padrão de qualquer pessoa que tem contato a um telefone. Eu tava algum tempo sem celular e quando veio meu celular eu já tô desistindo, porque telemarketing é uma parada tão chata.
Eu, na verdade, já desisto de atender e quando eu preciso ligar, eu realmente prefiro ficar com o problema que eu tenho do que criar novos, porque você sabe que você não vai resolver ligando. Você vai criar novos problemas e vai ter que resolver eles de novo.
Não, mas o que define o telemarketing é essa galera que liga e fica te incomodando. Só que eu já tô conseguindo lidar bem com isso, porque eles ligam, eu já desligo. Eu já falo que não quero, porque eu andei pesquisando e eles não podem desligar a ligação. Você tem que desligar. Então eles vão ficar ali te incomodando até você desligar. E eu vejo muitas vezes, minha mãe atende o telefone e fica: ah, não, moça, mas eu não quero. Ah, tá, e fica ouvindo, até que ela desliga. É simplesmente desligar.
Cara, realmente, geralmente assim, eu sou bem grosso com as pessoas no telefone. Porque eu geralmente não nem falar, não quero, não sei o que. Eu só entendo que é do telemarketing e desligo. É uma relação... Eu acho que eles entendem também. Tipo, ele só desligou.
Sim, na verdade a gente tá ajudando eles. Porque eles ligam pra sei lá quantas pessoas por dia. E se você desliga e você não tem interesse, você tá simplesmente facilitando o trabalho da
Cara,
pessoa.
Deve ser um trabalho muito chato. Imagina, o seu trabalho é ser chato com as pessoas. É tentar empurrar um serviço que ninguém quer.
Eu conheço, cara. Eu conheço a mãe de um amigo meu, ela trabalha no telemarketing. E ela...
Olha lá, você tá sendo aquela pessoa babaca que conhece todo mundo agora, hein?
Ah. Pior que foi. Ah, não, mas porque eu conheço. Não, e tem altas histórias maneiras. Tipo, ela liga pra um fazendeiro ricaço e a pessoa não sabe, né? Ela liga aleatório. E o fazendeiro ricaço ouve a história dela. Ah, só que ela não trabalha, tipo, telemarketing de empresa. É tipo de doação, sabe? Pra instituição de caridade. E os fazendeiros ricaço doam 15, 20 mil reais para as instituições de caridade de uma vez. E isso deve ser muito legal.
Eu vou ficar com o meu ponto de que deve ser um puta trampo chato. E é isso.
Voltando àquele ponto de deixar comida no prato, que eu acabei não concluindo por algum motivo, razão ou circunstância, quando eu vejo alguém deixando comida no prato num restaurante tal, o meu ímpeto de maluco, de demente, é ir lá pegar o prato da pessoa e comer a parada. Imagina
eu
a cena.
Aí você passa um pouco do limite já, do...
Imagina a cena, cara.
Cara, cinema tem uma única coisa que eu odeio com todas as minhas forças. E tu já sabe qual é.
O que que é? Quem fica falando?
3D, cara. 3D.
Ah, 3D. Não, 3D
Por
é uma
que
coisa que...
Por que motivos? Já... A gente tá no século 21 já. Já deu pra entender que ninguém gostou do 3D.
Exatamente, cara. 3D é legal uma vez pra tu ver. Ou se tu é muito criança. Mas a gente sabe que criança é um público muito... restrito, né, no cinema. Então, tira o 3D.
Exatamente.
Acaba com o 3D.
Tem que acabar. Eu já falei isso aqui em todos os programas que eu participei. Basicamente, eu falei que eu odeio 3D. E eu odeio realmente 3D. Porque o negócio é pagar o dobro do preço do ingresso pra entrar. Você fica com aquela merda daquele óculos na cara. E eu que uso óculos, fico muito irritado.
É uma merda, né? Um óculos é sempre...
Porque eu tenho que colocar o meu óculos em cima do outro.
O óculos é sempre de uma qualidade.
É sempre um óculos terrível.
O óculos é sempre de uma qualidade de um lixo.
E, tipo assim...
Parece um... Tu parece ter um Transformer na cara. Aquele óculos gigante, feio.
E, tipo assim, durante o filme você tira o óculos e consegue ver perfeitamente o filme. Porque... A cada 10 cenas, no máximo 2 ali tem o recurso do 3D, tá?
Ah, daí depende do filme, né? Isso aí já é mais relativo.
Eu não sei, eu parei de dar dinheiro pra essa indústria, eu não apoio. Tem que acabar o 3D e pronto.
Não, tem que acabar o 3D. Além de que, eu lembro que quando eu fui ver Homem-Aranha, olha que ironia, cara. O episódio Davecast 1 foi sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar. E naquela época eu já falava mal de 3D. Eu fui com o Gustavo... E a gente... Aquele... O filme do Homem-Aranha, ele já é um filme bem escuro. Não sei se tu assistiu.
Assisti. É bem escuro, realmente.
Ele é um filme bem escuro. Ainda mais no terceiro ato, que é aquele no avião. É um filme muito escuro. E com óculos 3D, eu juro, eu não tava vendo nada. Eu tive que tirar o óculos 3D.
A saturação fica meio escrota. Eu não sei
lixo,
bem o que acontece.
Claro, eu nunca fui assistir num UCI Cinemas, num Cinemax, naquele que tem Curitiba da tela curvada. Mas os aqui de Joinville é todos um lixo, cara. Um lixo. Além de que, qual é a graça, cara? Tu vai ver o filme pra tu ver a história, ver a parada, curtir o negócio. O 3D...
Não pra ficar sentindo uns aviões vindo na tua cara.
Cara, e é muito sem graça, não sei, qual é a pira? Fica mais caro o ingresso, tira o horário de sala, daí tu vai ver o cinema. Ah, vamos ver um filme? Vamos, legendado sem ser 3D. Tem um horário a 9h30 da noite.
Cara, isso me irrita muito.
Ai, cara.
Quando sai filme novo e você quer ver, mas as sessões são, geralmente, quando sai filme novo, a maioria das sessões são 3D, cara. Isso me irrita bastante. E dublado, 3D e dublado. E quando tem um horáriozinho mais interessante ali pra legendado, o legendado é 3D também, daí me irrita profundamente, porque...
Não, legendado 3D
primeiro,
é pior do que
3D
do ano.
Legendado 3D não devia nem existir,
cara. Não devia.
Cara, faz o seguinte, deixa o 3D aí pro pessoal que acha que 3D é legal, mesmo não sendo, só tira o 3D legendado ali, cara, dá essa força aí.
O que eu mais acho incrível, que todo mundo que eu converso, daí eu não sei se... Eu acho que é mais fruto das pessoas que eu convivo mesmo. Mas todo mundo que eu converso, ninguém fala que gosta de filme 3D. Todo mundo odeia. Tem uns que gostam de filme dublado e tudo mais, mas quem gosta de 3D, eu nunca vi.
Cara, se o 3D realmente tivesse vindo pra ficar, ou fosse uma coisa boa, todo mundo teria TV 3D hoje em dia em casa. Porque, lembra, faz uns 4 anos já, eu acho, ou mais... Não sei se tu lembra daquelas televisões que começaram a vir curvadas.
Ah, isso é legal, isso é legal.
E daí vinha com os óculos 3D. Não, tudo bem, a TV curvada é show, mas elas vinham com os óculos 3D. E daí, tipo, é uma merda, porque você quer assistir filme com a sua família, vamos supor. Você tá numa tarde de domingo, não tem nada pra fazer. Senta no sofá com a família e vamos ver um filme.
Tem dois óculos.
Beleza. Tem dois óculos, exatamente. Sua família tem 5 pessoas e vocês ficam revezando os óculos. Ou, tipo, você vê o filme normal mesmo em 2D e os óculos não servem pra nada e você pagou R$1.000 a mais uma TV 3D que você nem viu.
Exatamente, esse é um ponto muito relevante, cara. E eu não sei por que tem tanta sala 3D, mas eu acho que se tem tanta sala 3D é porque tem demanda, cara. Não é possível. Eles iam entupir de sala 3D... Sendo que ninguém vai. Ou só vai porque não tem outra opção.
É o que eu ia falar, cara. Ou só vai por causa do horário.
Exato. Né? Será? Vale a pesquisa aí. Se alguém souber, manda um e-mail. Ou comenta aí. Porque será que não existe algum tipo de contrato entre essa galera que faz os filmes 3D e o cinema? Tipo, vocês têm que passar o filme 3D?
Ó, tu deu uma teoria da conspiração agora.
Não sei, cara. Porque pra mim não faz nenhum sentido essa merda de 3D.
Eu acho que, assim, como os diretores acabam fazendo o filme em 3D por motivos de eu não sei, eles gravam o filme em 3D.
Tem isso? Eu não conheço isso, cara.
Existem câmeras especiais que já gravam o filme em 3D.
Ah, tá, mas daí não é, tipo...
Aí, tipo, você não faz o 3D na pós-produção, você já grava ele...
E fica numa qualidade melhor, né?
E fica uma qualidade boa.
Ah, mas eu acho que isso aí daí é questão da produtora, não é nem o diretor. Porque... Pelo que eu sei, olha aí, É um filme que eu vi recentemente, Mad Max Estrada da Fúria, já viu? Filmaço, cara, um filme de ação, mas um filme de ação bom, tá ligado? Sem ser clichê nada. É, eu sei que o diretor, George Miller, ele queria fazer o filme preto e branco. Só que o que acontece, que a produtora pesa muito mais a mão do produtor, porque eles que estão desembolsando dinheiro. E o que rolou que não fez o filme Sim. 3D, o que fez foi lançar uma versão Black and Chrome no Blu-ray. E essa versão Black and Chrome fez muito sucesso. E o que acontece também é que daí a produtora, como tá investindo, fala: ó, tu faz teu filme aí, dirige os teus atores, faz tudo as paradas que tu faz e deixa a gente meter umas câmeras 3D aqui. Tanto que existe muito diretor aí que não faz filme 3D. O Tarantino eu sei que é um, ele não faz filme 3D.
Pois é, eu já ouvi falar de diretor que abriu mão, queria fazer de qualquer jeito o filme 2D, porque, convenhamos, velho, é muito melhor.
Tu consegue prestar melhor atenção nos detalhes, nas paradas, eu acho muito melhor.
Essas tecnologias IMAX aí, cara, sei lá.
Então, eu nunca assisti, daí eu não consigo dizer, eu tenho bastante curiosidade, cara. Quase que eu fui ano passado assistir Star Wars no IMAX de Curitiba, só que acabou que não rolou.
Então, tá aí, meu ódio pelo 3D foi deixado. Acho que a gente falou demais.
Falamos o suficiente. Vou finalizar dizendo que eu odeio quando um podcast para de gravar e volta do nada como se nada tivesse acontecido. Eu odeio quando isso acontece. Valeu?
Olha, não sei, eu acho que vai ter que sair. Valeu, até a próxima aí.
Fomos.
Edições.